Olá, pessoas, eu sou o Léo.
E eu sou o Miguel.
E esse é o canal Piuí.
Todo mundo gosta de ficar no conforto da sua casa, jogado no sofá, pra jogar um game, assistir um filme ou uma série, ali com um pacote de salgadinho, todo esfarelado, todo zoado, assim, ó. Opa, acordado porque tá assistindo, né? Assim, ó.
O quê? Quando? Não, senhor!
Assistir filme em casa é uma delícia, mas existem alguns longas que foram pensados para serem assistidos exclusivamente nos cinemas. O diretor planejou cada detalhe para que você tivesse lá naquela poltrona no cinema com uma imagem gigante na sua frente e pudesse ter uma imersão sem tamanho, pudesse aproveitar ao máximo essa experiência. E nesses casos, se você assiste o filme em casa, isso acaba diminuindo bastante o impacto de vários momentos dele. E hoje aqui no canal Piuí nós veremos 5 filmes que só funcionam no cinema.
E o seu like só funciona no canal Piuí, então sempre aperta nele aí. Em outros canais nem aperta, tá? Não precisa. Aqui no Piuí a gente é apaixonado por cinema e a gente leva muito a sério a experiência de assistir um filme.
Nem vem com esse papo de filme gravado no cinema, esses arquivos com som com a imagem horrorosa.
Esse negócio de ver filme no celular, sai daí, sai.
Sai daqui, meu!
A gente, e provavelmente todo mundo, gosta de experiência com imersão.
E é justamente isso que o Epic Vision EF12, projetor smart da Epson, vai oferecer pra você.
O Epic Vision EF12 é um projetor smart portátil que projeta imagens de até 150 polegadas em Full HD. Tudo isso com um som impressionante e Yamaha 2.0, que vou dizer uma coisa, rivaliza muito fácil com a soundbar lá de casa.
Aê, cassino!
Tá, a tecnologia é boa, o som é bom, mas eu vou ter que ficar baixando o filme, botando pendrive, todo esse trabalho.
Não precisa de nada disso, porque o Epic Vision EF12 é um projetor smart que já vem com Android TV e Chromecast integrados, então você pode acessar os streams e se você quiser, pode até espelhar a tela do seu celular.
E o Epic Vision EF12 é um projetor smart portátil, ou seja, você pode colocar embaixo do braço e levar pra onde quiser, na casa da namorada, na casa dos amigos, na casa dos tios, na sua casa, entendeu? Você tá num quarto, quer levar pra sala, você consegue, bota debaixo do braço e vai. Aqui, ó, a facilidade que eu tenho de andar com isso aqui embaixo do braço.
Tu não tá andando, tá parado. Eles sabem.
Droga.
Essa ideia pode até parecer absurda, tá? Mas se você tá atrás de uma TV grande, se você quer ter uma tela maior na sua casa, em vez de você comprar uma TV muito grande, que nem a que eu e o Miguel temos, que custa o preço de um Celta, vai dar uma conferida no Epic Vision EF12, que você não vai se arrepender.
Ó, o link tá aqui na descrição, você corre agora mesmo, clica pra poder conhecer ainda mais o produto e levar um desse pra sua casa pra finalmente ter qualidade real de cinema na sua casa. E só um minutinho que tem cupom especial aqui pro canal Piuí. Se você utilizar o código EPIC500, você vai ganhar impressionantes R$500 de desconto. Então corre agora mesmo no link na descrição, aproveite o cupom e você tem que ser rápido, porque esse cupom é válido apenas para 25 unidades. Não vai dar bobeira, né? Aqui no canal Piuí a gente defende a ideia que nem todo filme precisa de uma continuação. Às vezes um filme só já é o suficiente pra gente entender a proposta, pra gente ter aproveitado o que o filme queria mostrar e ficar alongando com continuações não é algo realmente necessário.
Precisava ter feito isso.
E um bom exemplo disso é Top Gun, o filme de 1986 que tinha o Tom Cruise no papel principal e que era um filme legal, nada demais, mas era bacana. Nem precisava de continuação, né?
Não precisava e nunca deveria ter recebido uma continuação. Mas felizmente recebeu. Top Gun Maverick foi lançado em 2022 pra queimar a língua de muita gente que, assim como nós, achava simplesmente um absurdo fazer uma continuação pra Top Gun.
Confia em mim.
O longa acompanha a vida do nosso piloto Maverick 30 anos após o primeiro filme. E aqui ele já tá mais experiente, mas ele sempre foi meio merdeiro, então por isso ele ainda recebe aqueles maus olhares dos oficiais do exército, tipo, falam, ó lá o revoltado, olha o rebelde.
Mas ainda assim o cara é brabíssimo e é chamado pra treinar um grupo de novos pilotos que vão precisar embarcar em uma missão perigosíssima.
Esse filme ultrapassou a marca de 1.5 bilhão nas bilheterias e ele é a definição de marketing boca a boca, porque a abertura dele não foi muito grande. Mas o pessoal começou a falar que o filme era bom, um foi indicando pro outro e quando vê, essa bilheteria começou a aumentar e tava com a maior bilheteria de 2022. Até chegar Avatar 2 e daí passou em cima, né?
Você não tem ódio suficiente.
E esse marketing boca a boca só funcionou tão bem porque Top Gun Maverick foi uma experiência que quem pôde vivenciar no cinema sabe o quão legal esse filme realmente é.
E se você foi no cinema, eu vou descrever a cena que você vai lembrar. No início do filme, aquele avião vem, levanta voo e você escuta aquele do nada e você fica, caraca, que eu tô assistindo!
Recheado de efeitos práticos, com muitas cenas impressionantes de voo, Top Gun Maverick é um filme que realmente coloca você dentro da ação de uma maneira que poucas outras obras da história conseguiram. E assim, ele é um meio que um roubo nessa lista, porque esse daqui é um filme que funciona assim se você assistir em casa. Agora, se você tiver no cinema ou se você tiver um Epic Vision F12 numa tela de 150 polegadas, cara, fica muito mais legal.
O telão, o som dos caças, a dificuldade da missão, a trilha sonora, as explosões, tudo contribui para Top Gun Maverick ser uma experiência sensacional.
Me arrisco a dizer que a única maneira de você ter uma experiência mais imersiva do que Top Gun Maverick nos ares é se você pilotar um caça de verdade.
Ah, mas aí dificulta, né? Meio difícil pilotar caça e tal.
Complicou.
Se você é um cinéfilo ou aspirante a cinéfilo, já deve ter passado por aquela fase de procurar filmes essenciais pra você assistir. Aí vai ter vários lá: Laranja Mecânica, Poderoso Chefão, Pulp Fiction, e além desses, você sempre vai encontrar nas listas 2001, Uma Odisseia no Espaço.
Lançado em 1968, com direção de Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço é um dos filmes mais importantes da história do cinema, uma obra de ficção científica que influenciou praticamente tudo que veio depois dela, e também é considerado um filme muito inteligente. E talvez seja por isso que a gente não é assim tão fã de 2001, Uma Odisseia no Espaço.
Ué, eu sou burro.
É, eu acho que infelizmente a nossa capacidade cognitiva tá um pouco afetada, porque a primeira vez que a gente viu o filme teve muita dificuldade de entender a história. E aí a gente viu algumas pessoas comentando que o filme só funcionava se você lesse o livro, que daí a história ia ficar explicada, né?
E aí pegou a gente de surpresa, porque nós não sabemos ler, né?
É. Só que também, hoje em dia, saber ler pra quê, né?
Eu sou contra a educação.
Bom, mas tirando essa parte do texto, o filme tem imagens impressionantes. A gente tá falando de 1968, que é o lançamento desse filme. E, meu Deus do céu, como é que o cara, o Kubrick, naquela época, conseguiu entregar cenas tão deslumbrantes assim?
Cinema!
É isso aí, mais de 50 anos depois do lançamento, esse filme continua sendo uma das experiências visuais mais incríveis que você pode ter quando a gente tá falando sobre cinema. É realmente muito impressionante e, brincadeiras à parte, é um filme que vale muito a pena você assistir, porque ele aborda vários outros temas, como inteligência artificial, a busca do ser humano pelo sentido da vida, a nossa evolução. Cara, é um filme que, se você nunca viu, tem que assistir.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
2001, Uma Odisseia no Espaço é um daqueles filmes que tá repleto de teorias do que significa, o que é um macaco, o que é o osso, o que é a inteligência artificial, o que é esse planeta, o que é o bebê gigante. As pessoas se perguntam muito sobre isso e é por isso que esse filme aqui marcou era, porque ele não é só um filme que você assiste e ponto. Ele é um filme que você assiste e pensa nele pra sempre. Tanto é que até hoje, mais de 50 anos depois, as pessoas continuam falando sobre ele. Só que assim, dificilmente você nasceu lá na década de 60, 50, ou 40 para ter assistido esse filme no cinema quando ele lançou. Então hoje em dia meio complica, né?
É bem complicado mesmo. Seria tão bom se existisse algo que pudesse ajudar com essa questão aí.
Yes.
E obviamente você vai poder curtir o filme assistindo na sua casa, mas a prova viva de que ele realmente foi feito para ser experienciado nos cinemas é que esse filme foi relançado na década de 70, 80, 90, 2000. Tem até uma versão em 2018 que foi supervisionada pelo Christopher Nolan, que é um cidadão que foi muito influenciado por essa obra. Interestelar, segundo ele, tem como uma de suas maiores inspirações 2001, Uma Odisseia no Espaço. E por isso ele decidiu fazer essa versão aí, acompanhou ela em 2018, porque esse daqui realmente é um filme que vale a pena ser experienciado com uma imersão acima da média, entendeu?
Mesmo que você não tenha uma inteligência acima da média, assim como a gente, vale a pena assistir.
O diretor Christopher Nolan sempre gostou de botar sequências grandiosas nos seus filmes, como aquela cidade se dobrando em A Origem, ou as perseguições absurdas de Cavaleiro das Trevas.
É, ele chega e fala assim: por que a gente não tomba um caminhão no meio da cidade?
Por que a gente não derruba um prédio?
Por que a gente não explode um avião?
E no mais recente, que ainda nem foi lançado, por que a gente não explode uma bomba atômica?
Christopher Nolan é esse cara que gosta de criar momentos épicos e ele é um amante do cinema. Não só no sentido de fazer filmes, mas de experienciar os filmes numa sala de cinema. Tanto é que na época da pandemia, quando fecharam os cinemas, ele foi um principal opositor da ideia. Ele queria que abrissem os cinemas novamente porque é assim que se aprecia um filme na ideia dele.
Streamer é uma vergonha pra qualquer um, pô, dói o coração.
E provavelmente a obra mais épica do Nolan, aquela que realmente precisava de uma sala de cinema, é justamente Interestelar. Filme lançado em 2014, no qual a gente acompanha o personagem do Matthew McConaughey tendo que viajar para fora da Terra em busca de um outro planeta para que assim a raça humana consiga sobreviver.
Eu experienciei esse filme no cinema. Eu não tive o prazer de assistir em 2001 porque, como eu disse, eu não era nascido na época e não tive a possibilidade de ir até o cinema para assistir. Mas Interestelar eu tive e como eu agradeço por isso. Porque esse filme ele é todo engenhado para os grandes momentos e é inesquecível quando você chega no cinema, senta lá, começa o filme e você cai naquele planeta de água e vem a onda gigante.
Cara, não só essa montanha, que na verdade era uma onda, mas o Gargântua, o espaço, filmes de espaço, de modo geral, eles costumam ser muito legais no cinema, entendeu?
A trilha sonora, o Hans Zimmer pirando o cabeção, pegando o órgão lá, tocando no órgão assim, ó.
Uma foi a história, homem.
Cara, é uma experiência muito legal quando você dá a ela a imersão necessária, entendeu? Tudo isso junto faz com que Interestelar, para muita gente que assistiu esse filme no cinema, seja até hoje uma das experiências mais impressionantes que a pessoa já viveu quando o assunto são filmes, entendeu? Porque realmente é um filme muito legal para você assistir numa tela gigante com um som altíssimo e muita imersão.
Todo filme deve ser melhorado no cinema, imagino eu. Mas alguns filmes não são essenciais pro cinema. Porque você pode realmente ver em casa, de boa, que não vai estar perdendo em nada. Mas alguns filmes são sensoriais. Interestelar é isso, entendeu? A trilha sonora, as imagens, tudo isso é sensorial. Você precisa sentir para também poder entender o que tá acontecendo. Então, Interestelar é um filme que se você ver no cinema, é outra experiência.
A gente assistiu Morbius no cinema juntos e eu digo, é muito melhor assistir em casa e quanto menor a tela, melhor.
É.
Se não der pra ver e você conseguir pegar no sono, perfeito.
O primeiro Avatar, lançado em 2009, foi uma revolução completa nos efeitos especiais. Não só na produção do filme, mas também como ele foi distribuído, porque as salas de cinema foram adaptadas para você poder aproveitar a experiência em 3D.
E esse filme é um caso muito curioso de uma obra que não faz tanto sucesso assim pela sua história, que muitas pessoas consideram bastante rasa. A gente vai ver o Jake Sully indo até um outro planeta, precisando se adaptar ali com pessoas que ele não conhece, uma nova raça. A gente vai ver O Último Samurai e a Pocahontas, entendeu?
E também um pouquinho de Dança com Lobos.
Porém, os visuais de Avatar eram realmente muito impressionantes. É um filme que foi lançado em 2009 e que se você colocasse ele do lado de todas as outras produções de 2009, parecia que ele tava 5, 6, 7, 8, 10 anos à frente.
Ele tava, tanto é que se você pegar o filme de 2009 e colocar em outras produções de hoje em dia, você até olha pro Avatar e fala, pô, tá mais bonito, hein?
O peso do talento!
E provavelmente tudo isso que a gente falou sirva também pra continuação dele, Avatar, O Caminho da Água, que foi lançado em 2022, 13 anos depois do primeiro filme, e mais uma vez trouxe visuais inacreditáveis, cara. A água desse filme é mais real que a água que sai aqui da torneira do banheiro do Piuí.
Tá, mas que tá suja a água, né?
Cara, a água desse... O cabelo desse pessoal dentro da água é muito mais cabelo do que o meu cabelo.
A cena que tá no trailer e também foi pro filme depois, eles amarrando alguma coisa na água, aquilo é inacreditável. Aquilo ninguém vai me falar que é CGI, porque eu não acredito.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça.
E como o Léo falou, esse filme aqui, um pouco diferente de Interestelar, não tem muito uma história, né? A história existe, mas ela é muito simples e é até difícil você se colocar no lugar dos personagens, torcer por eles, entender esse mundo, sentir a dor da perda, porque você não tá nem aí pro que tá acontecendo. Você tá só se importando com a beleza das coisas.
A baleia.
A baleia. Nossa, que baleia bonita, cara. Meu Deus do céu, a baleia mais linda que eu já vi na minha vida, velho.
Cara, essa baleia humilha Free Willy, assim.
Só que
cara,
assim, ó.
É muito querida. Eu queria essa baleia pra mim. Meu Deus, me dá uma baleia dessa.
Calma,
cara. Cara, eu meia baleia. Mas ela começou a aparecer demais a baleia, por isso que não dá pra assistir em casa. É muita baleia. Mas o melhor é quando
vamos pra baleia. Aí que tá o problema, meu amigo. Porque se você vê esse filme em casa, ferrou. Porque toda hora vai ter aquela cena interminável da baleia. Quando você tá no cinema em 3D, vendo a baleia em 3D, pô, é incrível. Nossa, bro, olha a profundidade da baleia. Olha a profundidade da água. Olha a profundidade do mato. Só que em casa é 2Dzão e tal. A tela pode ser grande, mas não tem o mesmo impacto. E você pode acabar ficando aborrecido vendo baleia por 3 horas, sabe?
E vou dizer uma coisa, tá? Talvez, de todos os itens da lista, o único que realmente não funciona em casa é esse segundo Avatar. Obviamente, se você gosta do primeiro, você vai gostar do segundo e tudo mais. Mas eu lembro quando esse filme foi lançado que a gente comentava: assista no cinema, porque o que vale é a experiência, não é exatamente o filme. Enquanto o filme, cara, nem pensar que eu vou ir na minha casa assistir 3 horas e pouco da baleia saltando. Eu não quero isso, entendeu? Eu realmente não quero. Mas no cinema, com a imersão do cinema, a experiência valia a pena.
Pode te contar uma história de terror?
Pode.
3 horas de baleia na tela do celular.
Nossa, isso é loucura.
Nem de brincadeira.
Seguinte, os filmes que a gente falou na lista até então é muito pela experiência de apreciar aquelas imagens e som no cinema. Mas o filme que a gente vai falar agora tem muito a ver com o estilo torcida em estádio de futebol. Porque vamos falar sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. O filme que juntou os 3 Miranhas.
Peter!
Yeah. Yeah.
Assim, os filmes do Homem-Aranha do Tom Holland nunca foram aqueles que realmente deixaram todo mundo muito empolgado pra ir no cinema, entendeu? Eles estavam muito atrás de filmes dos Vingadores e até de algumas outras opções ali. No entanto, quando foi lançado o nosso querido Miranha no Miranha-Verso, e aí a gente viu aquela mistura de diferentes Homens-Aranha, entendeu? De diferentes universos e tudo mais, começou a rolar esse boato aí de que seria muito legal se um dia nós tivéssemos todos os Homens-Aranhas juntos em um filme só.
E olha só, os boatos correram pela internet inteira, imagens vazaram, pessoas comentaram e e-mails foram enviados.
Imagens vazaram com personagens recortados também, o que começou a gerar um burburinho absurdo, né?
Tem um cabalinha, eu vi o oi dele.
É, começou a virar meme, né? Tinha até o Goku no filme. Obviamente não teve Goku no filme final, mas tivemos os 3 Homem-Aranha. E por que você tem que ver esse filme no cinema? Porque é o seguinte, meu amigo, quando o Homem-Aranha do Tobey Maguire aparece pra contracenar junto com o Zendaya e o amigo Ned do Homem-Aranha, o cinema vai abaixo. As pessoas se juntam e começam a gritar que nem doido.
E sai o outro Peter, porra. Aí, meu irmão, o cinema veio abaixo, a nerdaiada ficou louca.
Aí daqui a pouco aparece o Andrew Garfield. Meu Deus do céu, bah! Grita, grita, grita. No final do filme, os 3 se juntam e cada um tem um papel na batalha. Meu Deus do céu!
Cara, o momento que o Andrew Garfield reviveu a fatídica morte da Gwen agora nesse filme e tendo sucesso na missão dele, cara, a emoção das pessoas, parecia que o Brasil tinha sido Hexa.
Não foi Hexa ainda, né? Tá demorando.
É, não sei como é que é essa experiência, né? Ainda não vivi ela.
Só faltava 4 minutos. Quatro minutos.
Mas deve ser tipo isso, porque foi realmente uma experiência muito legal de ser vivida no cinema. E essa daqui não tem como você reproduzir em casa. Não adianta. Não, só você chamar toda a sua família e a sua mãe dar um jeito de falar pra todo mundo: ó, ele tá muito animado, então quando aparecer, grita.
É, nesse caso aqui na lista, não é só ver o filme no cinema. Você teria que fazer uma viagem no tempo pra poder ter visto quando ele lançou, porque ninguém sabia se ia ter realmente os Homem-Aranha. Era só um boato que tinha, entendeu? Então a surpresa ajudou nisso e tudo mais. Se pegar esse filme e relançar hoje no cinema, não vai ser a mesma coisa, né? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui outro filme que é essencial que você veja no cinema.
E se você quer ter uma experiência de cinema na sua casa, não se esqueça de clicar no link da descrição para conhecer essa belezura aqui, ó, o Epic Vision EF12, o projetor smart da Epson. E aqui nos links da descrição você também encontra ali o link pro nosso PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee, que é maravilhoso.
É top. É... Epic.